Todos precisamos de abrandar o ritmo da vida e de fazer escolhas que nos tragam pausas. Pausas de reflexão, de oração, de silêncio, de encontro.
Renascença, emissora católica portuguesa.
8 da manhã, são 7 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é sim, senhor, à Renascença. Agora contamos-lhe que notícias marcam a atualidade. Sérgio Costa, quais são os destaques a esta hora?
Detido os suspeitos do ataque à viatura em que seguiam adeptos do Porto em Lisboa, especialista em segurança está surpreendido com este tipo de ataque. Neste jornal fica a conhecer um carro elétrico totalmente produzido em Portugal.
Luís Aresti, no Desporto, bom dia.
Bom dia. Divórcio entre Guiocaras e o Sporting, já o Benfica devolveu a Amdouni aos ingleses do Burnley.
Temos pela frente uma quarta-feira com muitas nuvens, mas calor. Estão agora 17 graus em Lisboa, 17 no Porto, estão 18 em Faro. Vamos lá, as notícias das 8 da manhã. Esta é a Renascença, a edição de Sérgio Costa.
Detidos três suspeitos do ataque a adeptos do Futebol Clube do Porto esta terça-feira em Lisboa. Os três supostos adeptos do Sporting terão sido interceptados junto ao pavilhão João Rocha, em Alvalade. São suspeitos do envolvimento no ataque com engenhos pirotécnicos a uma viatura que transportava adeptos portistas. Quatro ficaram feridos, dois com gravidade. O carro ficou totalmente destruído pelas chamas. O incidente ocorreu após o jogo do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins entre o Sporting e o Porto. Os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria. Os dois clubes condenaram de imediato o incidente, com o Porto a exigir uma punição severa e exemplar para os responsáveis. O antigo diretor do Observatório de Segurança Interna mostra-se chocado com as agressões aos adeptos do Futebol do Porto. Em declarações há instantes à Renascença, Hugo Costeira compara o episódio de violência em Lisboa ao comportamento de cartéis de droga da América Latina.
Eu recuso-me a aceitar que aquele ataque tenha sido por motivos desportivos. Se foi, nós realmente batemos no fundo. O que eu vi ali é uma coisa digna de uma América Latina, onde se atacam carros e assassinam pessoas no meio da rua. A impunidade e a violência é realmente assustadora.
O especialista em segurança interna, Hugo Costeira, ouvido por Ana Fernandes Silva. Hugo Costeira considera que o sistema judicial deve começar a ser mais eficaz na resposta a estes crimes e a este tipo de violência. E já foi localizado pela PSP um dos suspeitos da agressão a Adérito Lopes, o ator da companhia de teatro A Barraca, agredido na última noite, alegadamente por um grupo de extrema-direita, também em Lisboa. Fonte da PSP faz saber que foi localizado, interceptado um dos suspeitos, um homem de 20 anos. E é mais um entrave ao funcionamento da justiça, ao fim da especialização por áreas e um aumento do trabalho para um núcleo já curto de magistrados. Esta é a consequência que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público identifica no recente quadro de movimento de magistrados. Por isso, a estrutura sindical entrega já esta manhã, na Procuradoria-Geral da República, uma carta aberta onde pede a anulação. O presidente do sindicato, Paulo Lona, explica as razões.
O que está em causa é que esta deliberação aprova a extinção de diversos lugares, a agregação de funções e um aumento substancial das funções que são desempenhadas, nomeadamente, por exemplo, quem está na área da família e menores passa a despachar também em áreas como, por exemplo, o CIVEL. Coloca em causa a especialização, porque não podemos regredir e caminhar no sentido contrário da generalização de ter uma magistratura multitarefa que volta a trabalhar em tudo.
Paulo Lona, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em declarações a Liliana Monteiro. 49 pessoas morreram afogadas no continente até ao final de maio. São dados do Observatório de Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Em comunicado divulgado esta manhã, a Federação revela que a maioria destas mortes ocorreram em zonas fluviais, portanto em rios, e também no mar. Mais de 60% das vítimas são homens com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos. anos. Protestos em Los Angeles, decretado recolher obrigatório na cidade entre as 8 da noite e as 6 da manhã para dispersar os protestos contra a ação das autoridades que estão a deter imigrantes ilegais. A medida foi tomada pela autarca da cidade, Karen Bass. Entretanto, Donald Trump já veio dizer que estes protestos são um ataque à paz e à ordem pública. Agora o desporto, Luís Aresta, Gyökeres força a saída do Sporting.
O casamento feliz de 2 anos pode terminar mal para as duas partes se Gyökeres não iniciar a pré-época como forma de pressionar o clube. O jogador garante que há um compromisso verbal de Frederico Varandas de o transferir por 60 milhões de euros mais 10 por objetivos. Varandas não tem pressa e não parece disposto a baixar a fasquia dos 80 milhões, ainda assim 20 milhões de euros abaixo da cláusula de rescisão do contrato válido até 2028. Representantes do jogador são esperados nos próximos dias em Lisboa. Ainda no mercado, Amdouni não serve para Bruno Lage e foi devolvido aos ingleses do Burnley. O Benfica anunciou uma convocatória com 30 jogadores para o Mundial de Clubes, que inclui Di Maria, apesar de já estar comprometido com o Rosário Central, e não inclui Tomás Araújo, que precisa de tempo para recuperar fisicamente.
Luís Aresta é o essencial da informação desportiva.
E falaste há bocadinho de uma coisa, ficámos aqui Sim. todos a alerta. É um carro elétrico totalmente produzido em Portugal?
Sim, concebido por alunos do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra. Este carro vai participar na competição FISEC Racing, uma das mais prestigiadas competições europeias de engenharia automóvel universitária. Comigo em estúdio está o jornalista Jaime Dantas. Bom dia, Jaime. Falaste com um dos alunos responsáveis por este projeto. Quais são as principais diferenças deste carro para uma viatura convencional?
Bom dia, Sérgio. A principal diferença está no motor. Este carro utiliza um motor de fluxo axial, uma tecnologia ainda pouco implementada no setor automóvel. Mas o melhor é ouvir o aluno Vítor Simões para percebermos melhor do que se trata.
É um carro elétrico, que é a parte, digamos assim, mais importante hoje em dia. É um carro elétrico, cerca de 75 cavalos. Pesa à volta de, diria, 280 quilos. Ou seja, tem uma relação peso para potência ainda bastante considerável. É um carro de estilo Fórmula. Em relação ao que vem existindo no mercado, acho que aqui a coisa mais, diria o aspecto principal, é a utilização de motores de fluxo axial, que estão agora a ser abordados na indústria de veículos elétricos. São motores com um nível de eficiência muito superior aos convencionais.
Segundo o que nos conta este estudante, o veículo tem todas as condições para andar nas estradas, mas ainda não há contactos com nenhuma empresa para que isso seja uma realidade.
Mas há essa intenção de trazer para o mercado um carro elétrico 100% português?
Ainda lá está, não existe esse contacto, mas estes estudantes dizem que todo o talento que adquiriram ao elaborar este carro pode ser um bom contributo para que isso aconteça no futuro.
O que nós temos é 90% do que é um carro de estrada. Os 10% extra são sistemas de segurança que a competição nos obriga a ter. Por exemplo, que veículos que andam na estrada não precisam de ter ou precisam de ter diferente.
E há alguma intenção de também levar isso a empresas ou estão apenas focados na competição?
Diria a nível profissional, acho que há todo o interesse, todo o conhecimento que nós ganhamos aqui é para nos tornarmos melhores profissionais no futuro. Diretamente não temos nenhum contacto, não temos nenhuma empresa que esteja a pensar fazer isso de forma direta.
As explicações de Vítor Simões, o aluno responsável pela elaboração deste carro elétrico.
Um carro elétrico 100% português, para já para uma competição universitária. Uhum. Pode ser que no futuro venha para as estradas. Veremos
claro
se haverá desenvolvimentos.
E boa sorte para os alunos.
Sim, sim. Até vamos já, lá ver se aceleram para ganhar. Até já.
8 e 8, bom dia.
O que é que acontece quando alguém não tem propriamente jeito para cozinhar e quer fazer um bolo para a mãe, surpreender os amigos ou preparar um jantar romântico? Chama o José Coimbra. Espera, Zé, tu também não sabes cozinhar?
Nem um ovo estrelado.
Então como é que fazes?
Fácil. Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Olha, é um belo nome para uma rubrica de rádio.
Todas as sextas, depois das 10, na Renascença, ideias, receitas e sugestões para todos, até para quem não sabe cozinhar.
Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Então vamos lá estreitar o trânsito. Que temos aqui avarias na zona do norte. Temos uma avaria na Afurada, na A1, em direção à Ponta Rábida, a provocar fila desde Santo Ovídio. Um acidente também no final de A3, no acesso à VCI, está a causar demora desde Águas Santas. E na trânsito lento na VCI, entre a Ponte do Freixo e as Antas. Quanto a Lisboa, temos pouquíssimo. Uma demora na A5 entre o Nó de Monsanto e umas Amoreiras. Uma pitada de fila na A2 desde a primeira Ponte do Feijo em direção a Lisboa. E é isto, linha gratuita de informação de trânsito 850 50 10. Sigam-na para mais receitas. Quanto ao tempo para hoje, quarta-feira, 11 de junho e um dia de... Olha, nem sei, parece de novembro. Temos céu nublado, aguaceiros.
Talvez um pouco exagero.
Especialmente na região... Vá, pronto, final de outubro. Na região centro, até ao final da manhã, temos também a descida da temperatura, em especial no interior. Está assim cinzentito.
Está xoxo.
22 graus de máxima para o Porto e também para Lisboa. 24 em Faro. Depois aqui, entre as temperaturas, entre as cidades com temperaturas mais quentes, Bragança com 29. 28 para Beja e Évora. 27 para Castelo Branco. Santarém com 26. 25 para Leiria, Vila Real e Coimbra. 24 para Braga, Porto Alegre e Setúbal. 23 em Viana do Castelo. 22 em Aveiro. 21 na Guarda e em Viseu. E temos 22, quer para Ponta Delgada e quer para o Funchal.
Ana, Joana e Inês, são as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas.
Bom dia, bom dia.
As 3 da manhã.
Adoro-me. Wake up,
good morning, you. Na Renascença.
Extremamente desagradável já a seguir com... Joana, com?
Com, deixa eu ver se é, a Mariana, a Glória, a Sofia e a Maria.
Ah, a Glória? Incrível! Não sabia que havia jovens chamadas Glória.
Ai, conheço uma.
Ah, é?
Sim, com
tá bem. E vais te espantar com muito mais coisas.
Ah, é?
Sim.
Então, é já a seguir o extremamente desagradável desta quarta-feira.
Pois é, parece segunda, perdida, mas é quase
baralhada. Agora, Coldplay. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. Fields of flowers grow. São extremamente desagradável com Padaria Portuguesa e Rexona.
Extremamente
desagradável. Microfone.
Vamos lá.
Anteriormente, no Extremamente Desagradável.
Quero apresentar-vos uma pessoa. Chama-se Lourenço, mas podia chamar-se outra coisa qualquer.
O que é que isso quer dizer?
Então quer dizer que podia ser o Zé, o João, o Fábio, o Ricardo. O Lourenço tem o mesmo princípio ativo que tantos outros rapazes da sua geração. Eu sugiro até que assinalemos com uma buzina assim.
sempre que surgir um comportamento típico deste novo estilo de rapaz.
Ah, então mas vamos voltar ao Lourenço.
Não, hoje vamos fazer o contrário. Da outra vez era Lourenço, mas podia ser outro qualquer representante dos rapazes da sua geração. Uhum. Hoje temos a Maria Rodrigues, a Glória Dias, a Sofia Oliveira e podiam ser todas a mesma pessoa. É que também há um novo estilo de rapariga, não só de rapaz. É certo que não estouram tudo em carros topo de gama, quer dizer, tudo o que lhes sobrou dos investimentos em criptomoeda, evidentemente, e isso podia fazer-nos crer que nós somos um género superior, nós as mulheres, não é? Porém, depois vêm elas lembrar-nos que só não fazem nada disso porque gastaram tudo em viagens ao Sudeste Asiático para se encontrarem. Enfim, amiga, faz parte.
Não é fácil, eu sei, mas amiga, faz parte. Encontramos-nos domingo à hora de costume.
Que é isto?
Isto é o podcast Amiga Faz Parte, onde a Glória, a Sofia e a Maria foram entrevistadas pela Mariana Ribeiro. Vamos tentar distingui-las todas pela voz, já que pelo conteúdo será difícil.
Olha, oh, Joana, olha cá, eu tenho andado a pensar nesta conversa que temos feito aqui sobre a Rexona ter desodorizantes para todo o corpo.
Sim, sim, há em spray, em creme ou em stick.
Eu sei isso, eu sei. A minha questão é a seguinte, é mesmo para todo o corpo?
É todo, todo. Todos esses sítios em que estás a pensar.
Todos os refegos? Acho que nunca tinha dito isto, refegos na rádio.
É normal, estava também nunca vontade. Tínhamos pensado na possibilidade de pôr desodorizante da cabeça aos pés, não é? Mas é novidade.
Mas é mesmo, desculpem insistir nisto, todo o corpo?
Bom, nesse sítio em concreto em que estás a pensar, não. Até porque a Rexona não quis fazer frente à bruma íntima da Cristina Ferreira. Bom, vamos lá.
Tinha tantos slogans.
Vamos lá à primeira convidada, da Mariana Ribeiro.
E é uma convidada muito especial que eu acompanho há imenso tempo. Sou um mega fã da Maria Rodrigues. Para quem não acompanha no YouTube, estão a perder do melhor conteúdo que há em Portugal. Para além dela fazer conteúdo excelente, fez recentemente uma viagem que eu quero muito explorar por aqui. Ela foi viajar durante 3 meses para o Sudeste Asiático. Bali, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Singapura. Mas isto, para além de sítios lindos e paisagens incríveis e todos os vídeos que ela fez, que foi brutal, vamos falar principalmente da sensação de ir 3 meses para fora, largar tudo e que impacto é que isto pode ter naquilo que nós somos e na forma como vemos o mundo. Portanto, tenho certamente a certeza que vai ser uma conversa muito interessante.
Eu também tenho certamente a certeza que vai ser ótimo, só não tenho certamente a certeza de que possamos chamar de largar tudo a ir 3 meses de férias. Talvez seja só largar um bocadinho, não é? Não é bem fechar a loja, é o equivalente a deixar uma placa a dizer volte já.
Eu sempre senti que isto ia ser a viagem da minha vida. Uhum. O que é que eu achava? Eu acho que foi muito fácil que esta viagem corresponder às expectativas que eu tinha, porque, mentira, sabes? Quando cheguei ao Vietnã, fiquei mesmo surpreendida, porque eu fui para a Ásia, eu não tinha bem os países todos delineados, uhum, que houve muitos países que eu senti que era exatamente isto que eu estava à espera, como foi a Indonésia. E depois eu tive países como o Vietnã que...
surpreenderam.
Foi... eu tenho arrepios cada vez que falo do Vietnã, mesmo.
Ai. Ah, mas cá devia ver isso, porque pode ser alguma doença que apanhou,
que
não é?
Que trouxe, não é?
Ou pois, algum bicho exótico que a tenha picado e agora sempre que se fala em Vietnã apresenta esta sintomatologia. Eu este fenómeno nunca tinha visto, calafrios quando se fala em certas paragens, mas tenho uma amiga, não interessa agora dizer quem, que fica com calores quando se fala em determinados destinos.
Ah, é tipo o quê?
Tipo México, ela diz sempre, ai, os mexicanos são tão lindos, sobretudo os de bigode.
Ah, pois digo, já estou afogueada outra vez.
Pois é. Ai.
Mais digo a todos os meus amigos que me são, pronto, obviamente, uhum, mesmo próximos, por favor, vão ao Vietnã. Eu acho que aquilo, não querendo ser clichê, eu acho que transforma é impossível tu não voltares, tu voltares da mesma maneira que foste.
É impossível mesmo voltares da mesma maneira que foste, portanto, vais de avião e voltas num rickshaw.
Ou então com roupa diferente.
Eu gosto muito desta ideia de haver viagens que nos transformam e gosto ainda mais do facto de terem de ser sempre do Vietnã para cima.
Olha, agora dei-me um arrepio também. Será que isto é contagioso?
A minha questão é... e as pessoas do Vietnã?
Ah, Joana, para!
Desculpa.
Pronto, para com isso.
Pronto, vou evitar. Vou evitar, está com pele de galinha, não é? As pessoas que vivem nessa latitude, digamos assim, quando querem encontrar o seu eu interior, transformar-se, serem outras pessoas, as melhores versões de si própria, fazem-no também na Ásia ou vêm aqui para o Algarve?
Ah, tem de vir para aqui, não é?
Será que... Sim. É que santos da casa não fazem milagres,
pois,
não é? Será que neste momento está alguém na Indonésia a entrevistar uma amiga que lhe conta quão transformador foi largar tudo e passar 3 meses em armação de pera?
Alívio, tipo, eu sinto que respiro fundo. Isto é mega clichê, mas eu sinto que respiro fundo e tipo, sinto que tenho, tipo, foi quase como um dever cumprido. Tipo, eu fiz isto por mim e sinto-me tão preenchida. E acho que é nesse sentido que muda alguma coisa. Pá, da próxima vez que uma coisinha não estiver assim tão bem limpa, calma. Já tive assim sítios mais complicados. Yeah. Relativizar as coisas, sabes? Uhum. Mas acho que o maior shift, a maior diferença, que não digo que seja em termos de rotina, é mesmo na cabeça. É diferente. E acho que só quem faz uma viagem destas, se calhar, consegue perceber aquilo que nós estamos a dizer.
Só quem faz uma viagem destas é que consegue perceber este shift.
Shift.
Ou seja, Ana e Inês...
É tabula de shift.
Ana e Inês não percebem, só eu.
Mas tu nunca foste ao Vietnã. Ai, que chatice, isto agora não passa.
Não, eu nunca fui ao Vietnã. Olha, passou, estás melhor. Passou. Mas já fui a sítios que me fizeram relativizar. Não ligar à sociedade e pensar para mim, calma, já estiveste em sítios piores, já acampaste no andanças. Olha, lá está um destino onde também não dá para ir e vir da mesma maneira, que eu fui de carro e voltei na rede expressos porque quis abandonar mais cedo e não esperei pela boleia.
Eu não sei genuinamente explicar o porquê. Eu lembro-me que desde que eu era muito novinha, pai, desde os meus 14, 15 anos, eu sempre senti uma grande conexão pela Ásia. E comecei a consumir esse tipo de conteúdo desde muito novinha, embora não partilhasse que esse é o tipo de conteúdo que eu consumo.
O que será consumir esse tipo de conteúdo quando estamos a falar da Ásia? Ah,
então deve ser comer muito pad thai, muito nasi goreng, não sei, não é?
Olha, como é que se chamava um tablet feito pelo Steve Jobs se também tivesse feito esta viagem transformadora? iPad Thai, claro.
Enfim, quem podia ter feito essa viagem transformadora eras tu e tinhas ido já hoje.
Ai, que desagradável tu também.
Não, não, era para o teu bem, era para poderes voltar diferente, envolta na bolha de Bali, como a Mariana, a anfitriã deste podcast, ela, amiga faz parte.
Ela também foi a Bali?
Evidentemente, amiga faz parte. Quando eu era nova, que é a frase mais de velha que se pode dizer, quando querias fazer parte do grupo dos fixes, tinhas de ir comprar umas calças de ganga àquela loja na Baixa. Agora é um bocadinho mais caro, tens de entrar na bolha de Bali.
Mas a energia que eu senti, a bolha de Bali, para mim, é real.
Olha, estou até arrepiada.
Quando eu penso nisso, muitas vezes eu estou a ter, imagina, um dia péssimo e não sei, tipo, apetece-me sair daqui e penso logo imediatamente, eu gostava de ser transportada para a bolha de Bali.
E penso,
gostava imenso de ter Bali todos os anos na minha vida.
Alguém sabe como é que se rebenta a bolha de Bali?
Essa é a tuberculose, né, Galvão? Estás a pensar a curar quando?
Se calhar vou ter que ir à bolha de Bali.
Tens que ir à bolha de Bali.
Para mim, a bolha de Bali já está no segundo lugar do top de bolhas mais irritantes, logo a seguir à bolha de amor, em que se encontram muitas pessoas depois de serem pais e mães.
Não.
Olha, o que eu sei é que a convidada deve estar mesmo com febre, porque não só se arrepia com o Vietnã.
Ai, para!
Como Bali.
Olha, pelo menos
está com balida.
Bali não me dá arrepios.
Olha, como é que se chama uma festa de finalistas que acontece lá na Indonésia?
É o quê?
É o Bali de finalistas.
Epá, esta agora deu uma... Não, eu achei que era um arrepio, mas não é, uma náusea só.
Mas eu queria te perguntar, porque existe este preconceito com Bali de ser o sítio dos influencers e não é bem aquilo que é, não sei o quê. Qual é a tua opinião?
Olha, contra mim falo porque eu gostei de Xangô. Exato. Toda a gente me dizia, Mia, conhecendo como conheço, tu não vais gostar de Xangô. Eu gostei de Xangô porque eu senti...
Fico mesmo surpreendida.
Eu sei, mas toda a gente me diz isso. Pá, tu, Xangô, como é que é possível ter gostado de Xangô?
Tu, Xangô.
Toda a gente me dizia.
Tu, Xangô.
Tu, Xangô. Mas a minha questão é, toda a gente quem? Realmente esta é a geração mais preparada de sempre. E menos parada, não é? Porque eles viajam muito. Sim. Eles falam de Xangô, uma vila costeira na Indonésia, como se fosse ali ao pé da Zambujeira do Mar. Nós contentávamos com o sudoeste alentejano, estes meninos, só com o sudeste asiático. Aliás, meninos não, meninas. Porque pelos vistos agora Bali é tão procurado por jovens mulheres como na nossa altura era a Sephora.
Nossa altura é como quem diz, porque quando eu era miúda não existia a Sephora. Aliás, nem existia maquilhagem, quer dizer, do máximo
que se
fazia... Não, o que se punha na cara eram pinturas faciais com argila. Mas olha lá, Joana, porquê é que eu estou a falar como se tivesse vivido na pré-história?
Continua a ler.
Ah, está bem. Então, fazíamos pinturas na cara com argila antes de sair da caverna em busca de bisontes. Mas eu não quero ler mais isto, desculpa.
Calma, não jovem.
És um pau mandado.
Tu ias à procura de bisontes, mas não te preocupes, não era para os caçar, era pronto. Só para dar festinhas. Bem, onde é que eu ia?
Ias na parte de Bali ser e Xangô, ser o destino favorito das miúdas agora.
Ah, é verdade. E a Maria vai explicar à Mariana porquê. Embora não se perceba bem se está a falar disso ou de ter tido um torcicolo muito doloroso, porque fala imenso em não conseguir olhar por cima do ombro.
Eu também acredito que tu, que estiveste um mês em Bali, se calhar nunca tenhas sentido que tiveste tanto tempo sem olhar por cima do ombro. Percebes o que eu estou a dizer? Eu acho que não há um pingo de maldade naquelas pessoas. Claro que vai sempre haver exceções, mas no geral, lá está, nós vivemos aqui, em Portugal, saímos à rua todos os dias, ou quase todos os dias, e lidamos com coisas e vemos coisas a acontecer e ou que acontecem connosco que tu pensas, epá, se calhar tenho que olhar um bocadinho por cima do ombro, ou
não há
se calhar
fogos.
Se calhar tenho que ter um bocadinho mais cuidado a voltar a esta hora à noite, ou eu, em 3 meses, Mariana, nunca olhei por cima do ombro. Nunca. É o sítio hoje em dia que eu te digo que eu volto e volto sozinha e não tenho medo. Não tenho mesmo. Eu acho que aquelas pessoas não têm um pingo de maldade.
Por acaso tu falaste no teu Instagram sobre muitas vezes sentes mais insegura em Portugal do que lá.
Sem dúvida. Acho que não há um dia em Portugal que eu saia à rua que não veja alguma coisa acontecer ou que não aconteça comigo alguma coisa. É muito raro. Não sei se te consegues relacionar com isto.
Sim. Mesmo em Lisboa não me sinto segura a andar sozinha à noite. Não me sinto segura a ir correr agora que fica de noite super cedo. Yeah. A ir correr para Belém.
Sim.
Porque já ouvi histórias de pessoas próximas de mim.
Sim. Ou seja, pode não acontecer diretamente contigo, mas todos os dias há alguma coisa. Ou alguém que tu conheces que...
Que...
A percepção de insegurança é real. Estas raparigas têm medo de andar de Uber porque conhecem não sei quem, a quem aconteceu não sei o quê, mas não temem enfiar-se num avião daqui para Jakarta.
Se Jakarta já não precisam andar de Uber, não é?
Isto está pior que nos outros dias. Ao mesmo tempo, pode estar aqui a solução para as nossas questões com a imigração, não é? Era trazer menos indostânicos e quê? Mais indonésios, porque pelos vistos são pessoas que não têm um pingo de maldade. É a única nacionalidade no mundo que não tem uma gota de malvadeza. O segredo era, em vez de dar nacionalidade portuguesa a pessoas vindas, sei lá, do Paquistão, tornarmos todos, paquistaneses e nós portugueses, tudo cidadãos da Indonésia. E saía-nos imediatamente a ruindade do corpo. Assunto resolvido. E agora, uma coisa que é muito pouco falada, que é o sofrimento do mochileiro.
E é difícil fazer a gestão de... Tenho que estar super feliz, mas ao mesmo tempo... Até. Isto está a acabar, estou triste, estou muito cansada fisicamente e psicologicamente. Eu acho que isso é uma coisa que não se fala o suficiente. Esta gestão de... Estás tão empenhada a fazer disto a melhor experiência da tua vida, mas como é que fazes o balanço com o cansaço que é carregar uma mochila às costas durante 3 meses?
E estar no desconforto durante 3 meses.
Estar no desconforto.
Não ter a tua casa
3 meses.
Para cá está desatualizado porque isto já está na agenda do governo. Agora para...
É verdade, não,
fala
se fala,
gestão,
não se fala o suficiente disto, fala-se muito pouco deste flagelo. As pessoas que estão em desconforto durante 3 meses porque leram um livro da Mel Robbins que falava em sair da zona de conforto.
Vamos fazer 3 por todos para o ano.
Pelos mochileiros de Bali.
Da bolha de Bali.
Porque não Bali tudo.
Vai daí, compraram uma mochila na Decathlon e partiram para a Tailândia para fazerem vlogs.
Não é? Isto é ridículo, mas sabes que eu quando cheguei e fui tomar banho pela primeira vez na minha casa, comecei a chorar. Porque isto é ridículo. Eu não sei se isto aconteceu, mas eu sentia que tudo o que eu estava a fazer era um excesso. Percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Tu não precisas assim de tanta coisa. E uma das coisas que também me aconteceu foi eu quando cheguei e estava sempre a dizer: mãe, pai, tenho boas saudades de comer isto. E quando eu cheguei muito cedo de manhã e eles tinham tipo o pequeno almoço preparado. Assim que eu me sentei na mesa, comecei a chorar. A chorar.
Será que o pequeno almoço era assim tão mau? Imagina, chegas depois de 1000 horas de avião e 2 escalas e tudo o que tens para comer são os Golden Grahams que já estão abertos há demasiado tempo e agora estão moles.
Tu não percebes nada disto, Joana.
E a minha irmã tipo, oh, oh, por amor de Deus, não vais começar. E a minha irmã está sempre assim. E eu, tu não entendes, tipo, tu só vais entender quando tu fores.
Oh, tu não entendes.
Só quem está lá dentro é que sabe, ou melhor, só quem está lá fora é que sabe.
O Big
a
Bali.
Verdade é que... É concorrente do Big Bali. A verdade é que eu conheço muita gente que veio de facto muito mudada da Ásia.
A sério?
A pressão é diferente, deixa de ser tanta. A pressão para fazer muita coisa e ser muito produtivo, sabem? Não, estou a brincar. A pressão do duche mesmo.
E acho que só entendes 100% o sentimento que é voltar de uma viagem destas quando a fazes. Tudo era overwhelming para mim quando voltei. Seja a pressão da água a tomar banho, ainda hoje eu penso nisso. E obviamente já passaram 3 meses desde que eu voltei, mas ainda hoje há certos hábitos na minha vida que continuam como quando eu estava na Ásia. A pressão com que eu tomo banho não é a mesma e há certas coisas que me passam pela cabeça quando vou ter um full meal à mesa, tipo mesmo.
Ser um full meal é overwhelming. Ao mesmo tempo está aqui uma boa forma de começarmos a poupar mais água, não é? 3 meses na Birmânia e voltas de lá habituado a tomar duche só com um fiozinho. E agora, pausa para publicidade e não é a Rexona, embora pudesse ser uma boa sugestão para quem toma banho a gato.
Eu hoje trouxe aqui snacks para nós provarmos.
Let's go.
Portanto, a Snacking for You, que pronto, eu estou aqui nesta minha healthy era, sabes? Pronto,
claro que
melhor versão.
É healthy era. Eu queria que vocês começassem a decorar estas coisas porque é importante para parecermos jovens. Esta é outra característica das mulheres de 20 e poucos anos. Têm eras ou phases. Não confundi com fases. A Glória Dias explica, mais ou menos.
Toda a gente sai à noite. Toda a gente diverte-se, apanha bebedeiras. Amiga, eu tive uma whole phase gigante que até hoje me moldou e foi a melhor coisa da minha vida. Foi eu ter tido a minha whole phase, antes de ir para Bali.
Ah, foi para Bali, que surpresa.
Ah, isto é outra pessoa.
É outra pessoa.
Pois.
É a Glória Dias, lá está que ela estava a explicar. Que surpresa. Como é que foi a vossa whole phase, amigas?
Eu nunca tive uma whole phase.
Ah, tiveste garantidamente e longa.
Mas o que é uma whole phase? Então?
É tradutora.
Ok, então é uma fase assim um pouco mais dada, mais, não é? Estão a perceber? Muito mais promíscua, quando uma pessoa está assim livre, leve e solta. Ah, pois tive. Na verdade tive. Mas porquê é que dizem o face? Porquê é que dizem tudo em inglês? Eu chamo isso toda a minha juventude.
Isto foi o que aconteceu na minha vida. Eu era addictive para relações que era rollercoasters, 880. Mas eu não sabia que havia outro tipo de relações. Pois do nada, entre uma pessoa que é o Alexandre da minha vida, que é um fireplace, não um firecracker.
A Glória era addicted para relações rollercoaster até encontrar um fireplace e não um firecracker. Traduzimos ou não vale a pena?
Não vale a pena, eu creio que não vale a pena. Vamos já ao que interessa, que imagino que seja Bali.
Ah, aqui isso vale a pena.
Já sabemos.
Nós, no ano passado, fomos as duas juntas, sem nos conhecermos, para Bali. Fazer aquela toda a viagem que nós acabamos por partilhar muito na altura sobre o processo da viagem e a transformação que a viagem nos trouxe, porque Bali foi uma fase em que nós estávamos as duas um bocadinho perdidas e juntas decidimos ir ter uma aventura diferente.
Foi a Bali phase. phase no início da healthy era. Quando era miúda também tive uma era. Era parva.
Eras e és.
Mas nós marcámos um date, as duas, antes de viajar, para nos conhecermos.
Pois foi, pois foi, pois
lembras?
Foi. Lembro.
E lembro que nós tivemos um bonding moment sobre gajos.
Pois foi.
Sobre quê?
Sobre quê? Desculpa, eu ri-me.
Sobre gajos.
Ah, um bonding moment.
No date, no nude. Foi mesmo tipo OMG, you know.
Os dois momentos que eu identifico assim principais de Bali foi efetivamente as Gili, porque acho que é a transição. E o momento de eu ter subido o vulcão, que foi das piores experiências da minha vida, custou-me mesmo muito. E eu percebi que estava mesmo em baixo de forma nesse momento. Fast forward para nós estarmos sentadas, tipo, pai, um mês depois de chegarmos de Bali, no Honest Greens, e esta conversa, tipo, eu nunca vou esquecer. Eu estava quase a chorar, tipo, não vou dizer chorar agora, de me sentir tão perdida. E a cena glória que eu fui para Bali a achar isto vai ser a solução para o meu problema, Bali. Okay. E não foi. Yeah. Até que nessa conversa tu dizes-me, Mariana, acabou, vais correr amanhã. E foi graças a ti que eu descobri a corrida. Juro-te, sou bué grata por isso.
Afinal, a bolha do Bali não serve para nada, não é? Foi para tão longe e não era preciso. Bastava ir à bolha do Honest Greens, que também é uma experiência muito transformadora. Eu sei que prometi três pessoas hoje.
Sim.
Não temos tempo já para a Sofia, mas fica prometido para amanhã.
Ok.
Vamos continuar a aprender muita coisa para sermos jovens.
Já vi que sim. Extremamente desagradável. Padaria Portuguesa, onde também pode almoçar menu salada por apenas 7,99€, e Rexona não te abandona.
Só de segunda a quarta no Intermarché, ganho 20% em cartão em todo o peixe fresco e marisco, exceto congelados. E no salmão de viveiro fresco à posta a 11,99€ o quilo, acumula 2,40€ em cartão. O que vem à rede é desconto. Intermarché. Viver bem ao melhor preço. Regulamento disponível em loja no site. Preço válido até 11 de junho nas lojas aderentes.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público, para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Se em cada móvel Antarte há design intemporal e manufatura de qualidade, não admira que sejamos novamente a escolha dos consumidores portugueses e prémio 5 estrelas. Se Antarte é marca recomendada pelo Portal da Queixa, é porque cuidamos dos clientes como ninguém. Se a Antarte criou o único museu da marcenaria na Europa e produziu peças para dois papas, dois presidentes ou para Cisa Vieira, não admira ter produzido mobiliário para o pavilhão de Portugal na Expo Mundial em Osaka. Antarte. Design for Life.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Tapetes de flores de Vila do Conde. No dia 19 de junho, as ruas do Centro Histórico de Vila do Conde voltam a florir. São os tapetes de flores, tradição única do Corpo de Deus, feita com flores naturais e o carinho de toda a comunidade. Tapetes de Flores 2025. Venha sentir a beleza viva de Vila do Conde.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! De certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon.
É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas.
Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Olha o Honda, olha o Honda.
Quem vê o novo Honda HR-V Hybrid vê um SUV de baixos consumos. Vê mais espaço, mais conforto. Vê o híbrido que o leva mais longe. Veja as oportunidades em honda-automóveis.pt.
27 para as 9. Bem, trazemos de ontem algumas agressões. Para uma delas temos um comentário, tem a ver com um carro agredido ontem.
Exatamente, um ataque digno da América Latina, reação do antigo diretor do Observatório de Segurança Interna, Hugo Costeira, ao ataque de ontem em Lisboa, um carro que acabou incendiado e que no interior tinha adeptos do Porto, uma viatura então que foi incendiada no Lumiar. Este especialista diz chocado, esperando que o sistema judicial comece a ser mais eficaz na resposta a esta violência. É o fim da especialização na justiça e o aumento do trabalho para o grupo já curto de magistrados a nível nacional. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público entrega esta manhã na Procuradoria-Geral da República uma carta aberta onde pede a anulação do recente quadro do movimento de magistrados. Dizem que se corre o risco de colocar em causa a eficiência da justiça. 49 pessoas morreram afogadas no continente até ao final de maio. A maioria são homens com idades entre os 25 e os 29. São os mais recentes dados do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores.
E Luís Aresta, no Desporto a esta hora. Bom dia.
Bom dia. Portugal inicia hoje na Eslováquia mais uma tentativa de sagrar campeão europeu de sub-21. Rui Jorge já rejeitou favoritismo para o jogo de estreia com a França. No mercado, Gyökeres e Federico Varandas estão em rota de colisão. O sueco força a saída de Alvalade. Já o Benfica devolveu Amdouni ao Burnley. Há mais uma seleção apurada para o Mundial de 2026. A Austrália ganhou a Arábia Saudita. Junta-se à Argentina, Coreia do Sul, Irão, Japão, Jordânia, Nova Zelândia e Uzbequistão. Quem continua sem ganhar é Fernando Santos. O antigo selecionador de Portugal viu o Azerbaijão perder por 2-1, num particular com a Hungria. Fernando Santos chegou ao Azerbaijão faz agora um ano. Até agora somou 8 derrotas e 2 empates.
Até já. Até já. A bola branca na Renascença com a nova gama de comerciais Citroën totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Porque a roupa não estava como ele queria, porque a comida não estava como ele queria. Eu acabar de passar a roupa a ferro, ele tirar-me com o ferro para o chão e a roupa para cima de mim, eu tirar-me para cima da cama.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761 10 33 33 e já está a ajudar a PAV, a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761 10 33 33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi. Presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em
rr.pt. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença. Informação para decidir.
Bom dia, minhas 3 da manhã.
Sabes uma coisa, sabes uma coisa?
O quê, o quê?
Eu estou com uma pica!
Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
I love my phone. What's going on?
Hoje é quarta-feira, temos quarta da manhã a partir das 9 e nem imagino o contente que eu estou, porque eu, das três, sou a única que não conhece bem, viu no 3 por Todos assim de raspão, o nosso convidado, de que sou muito, muito fã.
Gostas de ter perguntas para fazer, então.
Temos que dizer o nome, Vasco Pereira Coutinho.
Sim, que é, para quem não sabe, ator, com muito talento e sobretudo uma mega estrela das redes sociais, do Instagram. Instagram.
Faz muitas...
personagens.
Sim, tem uma série de personagens recorrentes que são muito, muito engraçadas. A professora Regina, a tia Bli.
Sim, sim.
É assim, uma tia ótima, lindamente.
Ai, espetacular. Então, a partir das 9, também depois das 9, ficamos a saber se alguém fica com o dinheiro que está dentro do grandioso jogo da mala.
Ora bem, em princípio, não sou eu.
Porque não ligaste? Porque não
posso.
Gigi, deve estar tu dentro da mala. Tipo, a pessoa abrir.
Era o presente. Era a Inês.
Olá.
Era o presente. Bom, se não te importas, podes contar-nos como é que está o tempo.
Posso, por favor. Hoje, então, temos uma quarta-feira um pouco farrusca. Há previsão de aguaceiros, em especial na região centro, até ao final da manhã. E as temperaturas descem. Hoje temos o Porto a chegar aos 22 de máxima, 22 também para Lisboa e 24 em Faro, num dia que não vai além dos 29 de Bragança. 22 para Ponta Delgada e 22 também para o Funchal. Os 29 de Bragança parece uma batalha muito conhecida. Os 29 de Bragança.
Pois é. Quanto ao trânsito para hoje, está assim tranquilo. Temos uma avaria que aconteceu na Afurada na 1 em direção à Ponte da Arrábida. Provoca fila desde Santo Ovídio. Um acidente também no final da A3 no acesso à VCI, a causar demora desde Águas Santas. Que corra tudo bem. Em Lisboa, acidente no túnel do Grilo, na Cril, sentido Algés-Sacavém. Causa paragens desde Olival Basto. Um outro acidente... Bem... Eu achava que isto estava tranquilo.
No eixo norte-sul, são só três acidentes.
Nas Laranjeiras, em direção a Telheiras, provoca fila desde Sete Rios, no inverso paragens desde o Lumiar. E temos na A2 fila desde a segunda Ponte do Feijó em direção a Lisboa, linha gratuita de informação de trânsito 850-50-10. E já a seguir, Inês, tu queres recordar algo que aconteceu ontem,
é
dia
verdade,
de Portugal.
E que vi com alegria, com algum encanto até. E estou a falar do discurso de Lídia Jorge, que foi convidada para discursar nas cerimónias do 10 de junho, que aconteceram no Algarve, e trouxe-me assim um borrifo de esperança. para as 9. Bom dia.
Às 3 da manhã.
Com a Joana e a Ana. Que grandes tempos para estar vivo, disse ninguém esta semana, não é? Porque, vamos lá ver, se olharmos assim lá para o outro lado do mundo, temos Los Angeles assim num estado a ferro e fogo, com recolher obrigatório, com Trump a usar a força para impor esta ideia de portar pessoas, mas ainda aqui para uma realidade que nos toca mais, ontem fiquei muito chocada com este ataque que aconteceu à porta do Teatro Barraca, que fica ali na zona de Santos, junto ao Rio, em Lisboa, em que o ator Adérito Lopes foi agredido com violência, teve de receber tratamento hospitalar, por um grupo que terá deixado a mensagem a Portugal aos portugueses. Eu vou só também lembrar...
Mas só
lembrar...
uma pergunta rápida, o Adérito também é português.
Sim, mas vinha de uma manifestação, ou seja, houve uma manifestação supostamente que tinha a ver com a defesa de outros
ideais
valores.
Neonazis, okay. Exatamente. Portugal aos portugueses.
Continuo sem perceber.
Pronto, exatamente. Mas depois a pergunta, sim, Joana, claro que é assim.
Mesmo que não fosse, atenção.
E ontem, não esquecer também que ontem fazia 30 anos que Alcindo Monteiro foi brutalmente assassinado no bairro Alto sem ter culpa de coisíssima absolutamente nenhuma. E por isso foi com algum alento que vi ontem também, no meio deste dia infernal, Lídia Jorge a discursar nas cerimónias do 10 de junho, falando precisamente disto, que ideia é esta de quem é, de ser mais português ou menos português, não é? És o quê? 50% português, 99% português? É porque ela explica muito bem, muito melhor que eu, com este excerto que aqui trago e que me deu e que gostei muito de ouvir.
Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui. E nos miscigenamos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas.
O discurso é bem maior. Não agradou certamente a alguns dos presentes, e falo nomeadamente a alguns líderes políticos, como André Ventura, que de repente, e isto aqui vou reservar aqui porque é uma opinião mesmo minha, não é? Que é de quando eu acho que há certas ideias que são legitimadas pela presença tão robusta de tantos deputados no Parlamento, depois pode-se calhar dar esta ideia de que há comportamentos que são desculpáveis. E eu acho que não são, e se calhar, se quiserem ouvir todo o discurso da Lídia Jorge, foi muito bom, e eu gostava que ele também pudesse ecoar por aí.
Pois claro.
Para que mais gente ouvisse. Para... Porque fiquei muito chocada com este ataque de ontem.
É horrível. E é bom ouvir o discurso para melhor lidiar com isso. Não?
Lidiar, opa, muito bem.
Era assim uma série.
Mas foi bom, que assim aliviou.
Bom dia,
um pouco.
Queridas, 3 da manhã.
Aliviou.
Experiência! Às 3 da manhã, das 7 às 10.
Mas claramente descendente do pirata.
A completo.
Ah, tu
olha,
sim,
o papagaio aqui.
Não, é... Isto... não, tu és o papagaio. Tell me that I'm crazy. Need some time to get back again, but you're not staying. I stumbled on my greatness. I lost a touch, a lot of love, and now I'm swaying. I'm swaying back and forth between love and losses. I've had it all, but I'm never done with the hurt. I carry it too damn heavy. I need someone just to lift me up. Oh, I'm... Late night talks, another thing, no hope.
We don't spend time together, and when we do, I'm always tethered in the awkwardness of swaying back and forth between love and loss. Yes, I've had it all, but I'm never done. Up. Oh, I'm oh, the cold touch of your hands froze me up. Was I too far off to love? Like an earthquake, your words shook me up. Back and forth between love and losses, I've had it all, but I'm never done with the hurt I carry. It's too damn heavy. I need someone just to lift me up. Oh, I'm
está a ouvir às 3 da manhã.
I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, no, tell me, no, no, no. Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela Deco Protest Select.
A marcha chocou e vem bem animada. Com centenas de carros a escolha é variada. Até 5 mil euros de desconto para dar. Só no Arraial da Carplus vai festejar.
A descer, todos os santos ajudam. Até 30 de junho a Carplus tem os preços mais baixos para si. Em Gaia, Sintra e Carplus.pt.
Na FNAC, o Mundial de Clubes sente-se em alta definição. Aproveita até domingo Smart TV Samsung OLED 55 polegadas por 949 euros. Sente cada golo com mais cor, contraste e emoção. Nas lojas FNAC e em FNAC.pt.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Rio. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Mueve. Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Olá, amigo ouvinte. É com alegria que estou de volta. E que boas memórias sonoras partilhámos ao longo de anos. Eu fui à audição ativa e isso mudou a minha vida. Ligue 891-9100, peça já a sua amostra grátis do MicroSIC e veja como é minúsculo este aparelho auditivo. Agora com uma nova oferta à sua medida. Surpreenda-se com a
audição ativa.
A caça vai começar no canal Star Channel. Os serial killers mais perigosos do mundo estão à solta.
They escaped from a classified prison.
Para travar o caos iminente,
here we go.
Será preciso uma mente brilhante.
All set.
The Hunting Party, uma grande estreia. Dia 11 de junho, às 22h15.
Where?
No Star Channel.
Quem tem, tem, tem.
Junta-se o feriado
a um dia de férias
que se junta ao fim de semana.
Junta-se o meu cartão Continente.
Oh, a minha app Mundo Galp.
Junta-se o meu desconto de 10 cêntimos por litro
ao meu desconto de 10 cêntimos por litro.
E ainda se juntam
mais uns feriadinhos. Quem mais junta, mais tem. E de 7 a 30 de junho tem 20 cêntimos de desconto por litro de combustível quem tem app Mundo Galp e tem compras superiores a 30 euros no Continente. Saiba mais em galp.com.
Renascença, emissora católica portuguesa.
São 9 da manhã, 8 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E esta é a Renascença, está na altura de conhecer as notícias que marcam a atualidade nesta manhã. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia, Ana.
Quais são os destaques?
Especialistas em segurança chocados com surpreendidos com casos de violência das últimas horas em Lisboa. A Áustria cumpre um minuto de silêncio após ataque a uma escola.
Então, e no desporto, Luís Aresta, bom dia.
Bom dia, começa hoje mais uma aventura portuguesa no Europeu de Sub-21.
Vamos lá às notícias das 9. Esta é a Renascença, bom dia. A edição de Sérgio Costa.
Já lá vamos aos casos de violência das últimas horas em Lisboa. Uma agressão ao ator Adérito Lopes e também um ataque a uma viatura em que seguiam adeptos do Futebol Clube do Porto. Para já, a esta hora, cumpre-se um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque a uma escola em Graz, Áustria. Durante a noite, um dos feridos perdeu a vida no hospital, o que fez o número de mortes subir para 11. A pacata cidade de Graz acordou em choque com este incidente, como nos conta Teresa Costa Alves, uma portuguesa que reside perto do local do ataque.
A Graz é uma cidade muito pequena e pacata, são 300 mil habitantes. Foi um abalo muito grande, vê-se pouca gente na rua. Eu moro particularmente a 300 metros da escola onde aconteceu esta tragédia. Creio que as pessoas hoje, além de terem acordado uma profunda tristeza, também estão um pouco mais recolhidas em casa, quem pode.
Nestas declarações à Renascença, Teresa Costa Alves conta que o tema bullying é cada vez mais abordado na sociedade austríaca.
Sabemos que foi um ex-aluno de 21 anos, vítima de bullying. É uma tendência global, aqui fala-se muito em particular porque estamos no coração da Europa, há muitos refugiados, o ex-aluno que cometeu este crime que tinha nacionalidade austríaca, mas a verdade é que o discurso, a narrativa que está presente também por detrás desta, muitas vezes, não integração das crianças e adolescentes na escola, também, obviamente, está latente a questão geoestratégica.